Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo, de Brené Brown. É uma obra de não-ficção e desenvolvimento pessoal centrada na vergonha, na vulnerabilidade e nos efeitos das expectativas sociais sobre a vida cotidiana. Fundamentado em anos de pesquisa qualitativa e entrevistas, o livro examina como a busca por aprovação e perfeição leva pessoas a ocultar dificuldades, rejeitar aspectos de si mesmas e se afastar de relações autênticas. Brown trata a vergonha não como uma falha individual isolada, mas como uma experiência humana influenciada por mensagens culturais sobre corpo, gênero, desempenho, maternidade, trabalho e pertencimento. Seu propósito é oferecer linguagem para reconhecer esse processo e recursos para reduzir seu poder. A autora articula pesquisa, relatos e reflexão prática para mostrar que expor limites com discernimento pode fortalecer vínculos, em vez de confirmar inadequação. A edição brasileira explicita no subtítulo sua meta central combater uma cultura que usa a vergonha como mecanismo de controle e recuperar coragem para viver de forma mais coerente com os próprios valores. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a diferença decisiva entre vergonha e culpa. Um dos fundamentos analíticos do livro é a separação entre culpa e vergonha. A culpa se refere a uma avaliação de comportamento. A pessoa entende que fez algo prejudicial ou incompatível com seus valores. Por ser ligada a uma ação, ela pode abrir espaço para responsabilidade, reparação e mudança. A vergonha, em contraste, atinge a identidade em vez de avaliar um ato, induz à conclusão de que a própria pessoa é defeituosa, indigna ou inadequada. Essa distinção importa porque os dois sentimentos tendem a produzir respostas diferentes. Quando alguém se percebe integralmente como um problema, pode se calar, se esconder, atacar os outros ou tentar controlar obsessivamente a própria imagem. Assim, o erro deixa de ser uma situação a ser enfrentada e passa a parecer prova de uma incapacidade essencial. Brown mostra que chamar tudo de culpa mascara o alcance da vergonha e dificulta sua identificação. O livro não propõe eliminar a responsabilidade moral nem transformar toda a crítica em agressão. Sua ênfase está em evitar que falhas, julgamentos externos e padrões impossíveis sejam convertidos em condenações totais do eu. Nomear a vergonha, compreender seus gatilhos e preservar a diferença entre ser uma pessoa imperfeita e ser uma pessoa sem valor são passos necessários para respostas mais lúcidas e menos defensivas. Em segundo lugar, perfeccionismo como defesa contra julgamento e exposição, Brown aborda o perfeccionismo como uma estratégia de autoproteção, não como simples busca saudável por excelência. Esforço, disciplina e desejo de melhorar podem ser produtivos quando orientados por aprendizado e valores próprios. O problema começa quando o desempenho se torna uma tentativa de impedir críticas, rejeição e vergonha. Nessa lógica, a pessoa acredita que, se fizer tudo sem falhas, poderá garantir aceitação e evitar a exposição de suas limitações. O livro questiona essa promessa porque a perfeição é inalcançável e porque os critérios de aceitação social são mutáveis. A defesa perfeccionista, portanto, exige vigilância contínua sobre aparência, produtividade, decisões e comportamento. Em vez de criar segurança, ela pode intensificar ansiedade, procrastinação e medo de tentar algo novo. Brown relaciona esse mecanismo a mensagens culturais que estabelecem padrões estreitos de corpo, sucesso, cuidado familiar e conduta profissional. Essas mensagens não afetam todas as pessoas da mesma maneira, mas oferecem parâmetros que tornam a comparação constante. A análise é relevante por deslocar o foco da ideia de que perfeccionismo é uma virtude inofensiva. Ele pode funcionar como armadura contra a vulnerabilidade, restringindo criatividade, descanso e intimidade. Reconhecer a função protetora dessa armadura permite buscar formas mais sustentáveis de lidar com a avaliação externa, sem confundir dignidade pessoal com desempenho impecável. Em terceiro lugar, vulnerabilidade como condição de conexão, não sinal de fraqueza. A vulnerabilidade é apresentada como uma experiência de incerteza, risco e exposição emocional. Ela não equivale a revelar tudo a qualquer pessoa, nem a perder limites ou prudência. O ponto de Brown é que relações significativas, escolhas criativas e conversas honestas inevitavelmente envolvem alguma possibilidade de rejeição, erro ou desapontamento. Tentar eliminar completamente essa exposição pode reduzir temporariamente o desconforto, mas também limita a capacidade de pedir ajuda, expressar necessidades e construir confiança. O livro contrapõe a ideia cultural de que invulnerabilidade representa força, quando a pessoa precisa parecer sempre segura, competente e autossuficiente, torna-se mais difícil admitir dúvidas ou reconhecer sofrimento. Essa ocultação pode alimentar a sensação de isolamento expressa no título, pois muitos imaginam que suas experiências são exclusivamente pessoais. A proposta não romantiza o desconforto emocional. Vulnerabilidade é difícil precisamente porque não oferece garantias de acolhimento ou resultado favorável. Sua importância está em permitir uma presença mais verdadeira diante do que não pode ser controlado. A autora associa coragem à disposição de agir mesmo sem proteção absoluta contra o julgamento. Esse enquadramento também impede uma leitura passiva do tema vulnerabilidade, requer discernimento sobre contextos, pessoas confiáveis e limites. Não é exposição indiscriminada, mas recusa em organizar toda a vida em torno do medo de ser visto como imperfeito. Em quarto lugar, o alcance cotidiano da cultura da vergonha. O livro situa a vergonha em práticas e expectativas sociais, evitando tratá-la apenas como fragilidade psicológica individual. Brown discute como ideais de adequação moldam a percepção do corpo, das relações afetivas, da parentalidade, do dinheiro e do trabalho. Em diferentes contextos, regras implícitas indicam como alguém deveria parecer, produzir, cuidar, desejar ou se comportar para merecer respeito. Quando essas regras são apresentadas como naturais e universais, quem não consegue ou não quer cumprir, las pode interpretar a diferença como falha pessoal. Essa dinâmica explica por que a vergonha tem efeitos que ultrapassam momentos isolados de constrangimento. Ela pode incentivar silêncio sobre dificuldades, afastamento de redes de apoio, julgamentos severos e tentativas de anestesiar emoções por meio de comportamentos compulsivos. A autora chama atenção para a ligação entre vergonha e poder. Padrões sociais não são neutros quando definem quais identidades e experiências são tratadas como aceitáveis. Ainda assim, sua abordagem prioriza a capacidade de reconhecer essas mensagens e responder a elas de maneira mais consciente. O objetivo não é prometer imunidade ao julgamento, algo irrealista, mas reduzir a internalização automática de critérios destrutivos, ao perceber que certos sentimentos de inadequação são socialmente produzidos e amplificados, o leitor pode substituir o isolamento por linguagem compartilhada, apoio e exame crítico das normas que vinha tomando como verdades pessoais. Por último, empatia, linguagem e limites para reduzir o poder da vergonha. A saída proposta por Brown não é uma fórmula rápida de autoestima, mas o desenvolvimento de recursos relacionais e emocionais para enfrentar a vergonha. Entre eles, destaca-se a empatia. Ser recebido por alguém que escuta sem reduzir uma experiência dolorosa, fraqueza ou defeito, pode interromper o isolamento que alimenta a vergonha. A empatia não exige concordar com todo o comportamento, nem resolver imediatamente o problema. Exige reconhecer a humanidade da pessoa e evitar respostas que intensifiquem sua sensação de indignidade. O livro também valoriza a capacidade de dar nome ao que acontece. Quando o indivíduo identifica gatilhos, expectativas e reações habituais, ganha maior margem para decidir como agir. Essa consciência pode incluir perceber a vontade de se esconder, de atacar ou de buscar perfeição como defesa. Outro elemento é a construção de limites. Combater a cultura da vergonha não significa aceitar críticas invasivas ou compartilhar intimidade em ambientes inseguros. Significa escolher interlocutores confiáveis, comunicar necessidades e preservar a própria integridade diante de exigências incompatíveis com os próprios valores. A aplicabilidade da obra aparece justamente nessa combinação reflexão pessoal, vínculos empáticos e práticas de limite. Brown não reduz a transformação a pensamento positivo. Ela mostra que coragem depende de repertório para tolerar desconforto, receber apoio e permanecer conectado consigo mesmo quando padrões externos tentam definir o próprio valor. Em conclusão, eu achava que isso só acontecia comigo, é indicado para leitores interessados em compreender por que experiências de inadequação podem se tornar tão persistentes e por que a cobrança por perfeição frequentemente falha em produzir segurança. Pode ser especialmente útil para quem reconhece padrões de autocensura, comparação, medo de julgamento ou dificuldade em expor necessidades nas relações pessoais e profissionais. Também oferece uma lente proveitosa a educadores, lideranças e profissionais que desejam refletir sobre ambientes em que erro, crítica e pertencimento são tratados de maneira punitiva. Seu benefício prático está menos em prometer uma transformação imediata do que em fornecer distinções úteis. Culpa não é vergonha. Vulnerabilidade não é fraqueza e limites não são o oposto de conexão. Essas distinções ajudam o leitor a identificar mecanismos antes confundidos com traços inevitáveis de personalidade. No plano intelectual, o livro amplia a discussão ao relacionar sofrimento individual a normas culturais sobre aparência, desempenho e aceitação. O diferencial da obra dentro da literatura de desenvolvimento pessoal é combinar uma linguagem acessível com uma perspectiva de pesquisa sobre vergonha e empatia. Em vez de defender apenas confiança ou pensamento positivo, Brown investiga com uma tentativa de parecer impecável. Pode sustentar o problema que pretende resolver. A leitura se destaca por tratar a coragem como prática relacional imperfeita. Ela envolve reconhecer a exposição emocional, procurar apoio adequado e agir conforme valores, mesmo sem garantia de aprovação. Se você quiser apoiar Brené Brown, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!